a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 165, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Danilo, qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é conexão leste-oeste?
É um trem? É um metrô?
É um metrô que liga o Ocidente ao Japão.
Olha só, é um super metrozão que atravessa o planeta.
Isso, chama videogame.
Videogame, incrível! Que bonito, Danilo, que bonito.
Que metáfora
um trem, incrível. A gente devia mudar o nome do episódio para Um Trem Chamado Videogame. Que legal. A gente vai falar hoje sobre um aspecto cultural dos videogames, que é como que eles fizeram essa ponte entre a cultura japonesa e a cultura do Ocidente, mais especificamente a cultura americana, né?
Exato, né? Estados Unidos e como a gente recebeu via Estados Unidos.
Isso,
essa cultura,
a gente,
né,
recebeu essa cultura via Estados Unidos. É muito engraçado de pensar essa triangulação muito torta e...
É um telefone sem fio, né? O Japão falou para os Estados Unidos que falou para a gente entendeu o que a gente conseguiu.
A gente não entendeu porra nenhuma, é isso que aconteceu.
Exato.
E eles também não tinham entendido nada lá no primeiro momento, então tá tudo certo. O importante é que emoções a gente viveu. Antes da gente falar sobre a conexão leste-oeste, a gente tem que falar sobre outra coisa, Danilo.
Sobre as emoções que a gente vive juntos, todos os dias, no Mecenato Esclarecido do PocoPixel.
Que delícia, o Mecenato Esclarecido do PocoPixel é imperdível. Vocês têm que participar, porque... As conversas que tem lá naquele grupo de WhatsApp fazem a invenção do WhatsApp ser justificada.
Fazem a internet, né, servir pra alguma coisa, né?
Exatamente. Além do PocoPixel, o grupo de mecenas esclarecidos é o que justifica a existência da internet.
Tá aí, ó. Palavras fortes, mas
palavras
genuínas.
Palavras fortes, mas verdadeiras.
Porque,
né,
é o melhor coletivo de seres humanos jamais formado na história da humanidade.
E como é que faz pra participar desse maior coletivo de todos os tempos?
Boa, você tem que assinar o PocoPixel. Entrando agora mesmo em
pocopixel.com/mecenato. E lá você vai encontrar todas as informações para você colaborar na feitura desse podcast e participar do grupo de WhatsApp. E ganhar também os episódios antecipados, que quando dá, a gente participa... A gente conseguiu quase todas as vezes, na verdade.
Sim,
né?
Sim, a gente tá aí, aplacando as crises de ansiedade
de todos
dos nossos
mecenas.
Queridos ouvintes.
Exatamente. É bem tranquilo, é mais barato do que um suco de shopping. É só entrar em pocopixel.com/mecenato. E, além de tudo isso que a gente falou, além do grupo de WhatsApp, além de você receber antecipadamente os episódios, você pode fazer os episódios do PocoPixel serem quinzenais.
Quiçá semanais.
Se a gente conseguir chegar no nível lá de contribuições. A gente tá em quantos por cento agora, Danilo? Uns 50, 60? Mas vai melhorar. Você só vai entrar lá em PocoPixel.com/mecenato e a gente vai bater as metas ainda em 2026, será?
Tá aí, muito esperançoso.
Muito esperançoso. Legal. Eu sou uma pessoa otimista.
Gosto de ver o copo meio cheio. Mas assim, com os nossos mecenas, tá sempre meio cheio.
É, exatamente. PocoPixel.com/mecenato e vamos para o tema.
Bora!
Conversa que a gente teve antes da gravação. Videogame é a maior exportação cultural do Japão?
É, acho que tem uma discussão a fazer nesse momento em que a gente vive.
Agora, 2026.
Estamos gravando em 2026, quando eu sinto que a gente nunca viu uma quantidade tão grande de animes, de desenhos animados japoneses, em todos os países da Europa.
É muito forte,
das Américas,
né?
É muito forte, tem canais de assinatura.
Tem streaming,
especializados. Encontros mundiais em tudo quanto é lugar. Então eu acho que realmente foi uma explosão que a gente viu em menor escala nos anos 80 e 90, mas acho que agora tá num nível em que eles entraram na cultura pop, na cultura de massas, de uma maneira assim, sem precedentes.
Porém, a gente tá falando de um mercado que é dominado pela Sony e pela Nintendo há muitos anos.
E eu acho que, especialmente nos anos 80 e 90...
Tá bom, é isso,
era,
né?
Impossível a gente pensar em videogame sem pensar em Japão. E acho que era o que o Japão mais exportava.
É, eu também acho que é.
A gente tinha muito menos acesso a mangás nos anos 90.
Sim.
E até no comecinho dos anos 2000, do que a gente tinha a videogames japoneses.
Exatamente.
Era o nosso contato direto com a cultura, com a mitologia, com os temas japoneses.
Se a gente for pensar, os arcades são japoneses desde o começo. Quase todos os arcades de sucesso que chegavam no Brasil eram via Taito, uma empresa japonesa. E os títulos, os jogos também eram japoneses. Vieram os jogos da Nintendo, o Donkey Kong, o Mario. Vieram os jogos da Namco, Pac-Man, New Rally X. Enfim, todos esses jogos de arcade chegavam, eram japoneses. Aí o console era americano. Era Atari, ou era Intellivision, ou era Odyssey. Tudo americano. Mas em seguida veio a geração de consoles japoneses. A gente tinha à disposição os arcades japoneses, o Nintendo japonês e o Master System japonês. Quer dizer, videogame era uma coisa japonesa nos anos 80.
E quando isso foi rivalizado, foi pela Sony, que também era japonesa.
Também japonesa. Então a gente tinha um tripé japonês dominando o mercado de videogames. A Sony, a Nintendo e a Sega. Aí os Estados Unidos só vão entrar de volta nesse mercado, bom, tirando o Atari Jaguar, que a gente não deveria nem considerar, também nem o consórcio do 3DO, lá liderado pela Electronic Arts, etc. Só a Microsoft, no começo dos anos 2000, é que vai vir com o Xbox essa ideia de console americano de volta. Tá, tudo bem, o Xbox existe até hoje, mas ele nunca foi muito forte. Ele foi muito forte no 360.
Muito, foi uma geração muito vitoriosa.
Mas de resto, os japoneses dominam os videogames desde o Nintendo, basicamente.
Mas pro que nos interessa, né, quando a Microsoft resolve entrar no mundo dos videogames e faz o Xbox no começo dos anos 2000, ela o faz com uma estratégia de entrada no mercado japonês.
Que nunca deu certo.
Nunca funcionou, mas o importante é que era impensável entrar no mundo dos videogames sem estar no mercado japonês.
Uhum.
E aí eles compraram exclusividade de vários jogos japoneses, feitos no Japão. Montaram estúdios da Microsoft no Japão.
Sim.
Né? O criador do Final Fantasy estava lá fazendo novos RPGs. A ideia de ter um console significava ter franquias japonesas.
Exato.
E inclusive fazer jogos no estilo japonês. O que é uma coisa a ser debatida também.
Que é o estilo japonês, né?
É a escola japonesa de game design.
Exato.
Né?
Temos um episódio sobre isso. Então é considerável que a gente tem um monopólio, digamos assim, um quase monopólio japonês dos videogames. É uma indústria enorme, a indústria dos videogames. Então a gente considera que muito provável que os japoneses têm no videogame como sua maior exportação. E é uma exportação não técnica. Eles não estão exportando chips de videogame ou o hardware só. Eles estão exportando cultura, que
perfeito.
Videogame é cultura. A gente já falou sobre isso várias vezes no Poco Pixel. E essa cultura sai lá do Japão e vai para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos vai para a Europa e para a América do Sul, etc. Precisa ser, de alguma maneira, traduzida. E aí a gente está usando o termo tradução de um jeito bem amplo, né? Não é tradução só o texto precisa ser traduzido.
Às vezes nem tem texto, né? Às vezes
muitos jogos não têm texto.
Jogos de Nintendinho muitas vezes não tinham texto nenhum, fora a tela inicial de start.
Exato. É uma tradução cultural da gente entender o cenário, o estilo e a linguagem, a estética desses jogos que são produzidos do outro lado do mundo. E a gente tem que convir que era um mundo muito menos global nos anos 80 do que é hoje.
Sem dúvida.
A gente tem muito mais informação sobre o que acontece no Japão. Inclusive, eu acho, aí é um subtema, fica um debate de bolso, eu acho o Japão um exemplo muito engraçado de que eles foram muito tecnológicos e pararam no tempo. Eles simplesmente congelaram e eles têm uma internet meio jurássica lá, os computadores são muito esquisitos, os celulares, eles não adotaram muito diretamente os smartphones no primeiro momento. Você anda nas ruas, eu nunca fui pro Japão, mas a gente vê vídeos e tal. É, as pessoas andando em Shibuya, por exemplo, e as lojas de eletrônicos, dos eletrônicos dos anos 2000, o leitor de DVD.
É, tem muita coisa retrô,
é,
né?
É um estilo meio congelado no tempo. Eles gostam muito de mídia física, né? O japonês tem uma obsessão por mídia física. A Nintendo reflete essa obsessão, né? Quando eles lançam lá a ideia do cartucho virtual, de você emprestar o cartucho virtual do Switch 2, é porque eles estão fazendo referência a uma cultura muito física do jogador japonês, né?
Mas acho que tem uma coisa cultural interessante que eu acho que vale a gente conversar um pouquinho porque dialoga com o tema do episódio. Que é o fato de que o Japão foi um país fechado por muito tempo.
Verdade.
Um país de portos fechados que se recusava ao comércio internacional. E foi aberto à força e eventualmente invadido no fim da Segunda Guerra Mundial.
Sim.
E o processo de abertura do Japão pós-Segunda Guerra, sob tutela dos Estados Unidos, que é um processo de entrada bem radical no capitalismo...
E na democracia liberal.
Exato. E numa cultura que eles conheciam muito pouco e a qual eles tinham pouco acesso, né? A cultura ocidental.
Sim.
Foi um momento de muito crescimento econômico para eles e de uma ascensão tecnológica muito grande e de uma confusão cultural considerável.
Uhum.
E é o período ali dos anos 70 e 80. E o Japão já não está mais nesse momento. As conversas que eu vejo sobre os especialistas em Japão dizem que a identidade nacional japonesa já é mais bem resolvida, uhum, do que era naquela ocasião. Mas a questão econômica deu patinadas e o imaginário japonês de um momento de...
De bonança econômica,
isso,
né?
Isso, de prosperidade e de horizontes abertos, tá ali nos anos 70 e 80.
Sim.
É por isso que o imaginário retrô japonês vai pra lá.
É muito engraçado isso.
Então é essa cultura da mídia física.
Isso.
E de um momento que eles estão dominando a tecnologia, em que os videogames são sinônimo de Japão.
Uhum.
Né? Então eu acho que por mais que fosse um momento de muita tensão cultural, eles estavam ali sendo puxados por forças opostas entre manter a tradição e abraçar a modernidade, e ser japoneses ou serem cidadãos do mundo...
Uhum.
Era um momento muito tenso, mas ao mesmo tempo é um lugar em que o imaginário japonês volta hoje em dia, né? Com alguma frequência. Né?
É muito interessante e isso gerou frutos divertidos. Então, muitos dos jogos criados no Japão são jogos criados para o mercado internacional. E aí eles refletem a visão que eles têm, sem informação, não tem internet, não tem nada. Eles estão meio fechados lá no Japão, assim como cada um de nós estava fechado nos seus lugares. A gente fechado aqui no Brasil, com reserva de mercado de informática, com mil restrições, ditadura. Cada um estava fechado de um certo jeito. As empresas japonesas tentando criar jogos para o mercado global com a informação que eles tinham. Então o Donkey Kong é um exemplo muito interessante disso. Nem tá no nosso roteiro. O Donkey Kong é sobre um gorila. É um animal que...
É o King Kong.
Eles viram na televisão.
Sim, é um filme dos Estados Unidos.
Exato. E aí eles refletem sobre a cultura americana, porque ele tá subindo lá no Empire State Building e ele captura uma mocinha que aí o herói tem que salvar. E o Donkey Kong reflete esse filme americano, essa ideia americana de prédio, de animal da selva. Porque, se eu me lembro bem, o King Kong ele é capturado direto da selva, né? Ele é levado para os Estados Unidos, ele foge do zoológico ou do circo, sei lá de onde, e ele escala o prédio. Enfim, o Japão reage a isso e cria esse jogo, o Donkey Kong, que começa no estranhamento já no título. Porque a gente pensa assim, por que que eles chamaram o macaco de Donkey Kong? Por que que ele é um burro?
Porque o Donkey é o burro.
O Donkey é um burrico, né? O Donkey Kong, por quê? Aí as entrevistas com as pessoas da Nintendo, com o Shigeru Miyamoto e tal, é porque ele, a gente queria que ele fosse um macaco teimoso que nem um burro.
Mas
não faz sentido.
Já tem uma barreira linguística.
É,
aí,
né? Exato. Não faz muito sentido. Ficou um nome muito estranho. O Donkey Kong não significa muita coisa. E o Kong tá lá. E isso foi o suficiente pra ser processado. A gente já falou isso no Pixel. A Universal Pictures foi lá e processou a Nintendo e tal. Mas, enfim, o jogo já é uma tentativa de agradar o público ocidental.
Perfeito. Mas acho que vale esse adendo, né? De que o inglês e o japonês são línguas muito diferentes.
Ah, sim.
E que sequer usa-se as mesmas letras, né? O método de escrita...
Escrita não é o mesmo, né?
É muito diferente. E o Japão, tradicionalmente, tem uma dificuldade no aprendizado de língua inglesa. É uma coisa que eles nunca resolveram. Tem um monte de debate sobre quais são os motivos para isso. Já tentaram refazer o modelo de ensino de inglês na educação pública japonesa muitas vezes e nunca funciona. Eles têm níveis muito baixos de fluência em língua inglesa.
A minha pergunta é outro debate de bolso. Eles têm fluência em alguma outra língua?
Não.
É, não, né?
Não.
O Brasil também não. A Copa de 2018 foi na Rússia e aí todo mundo falava que era impossível de se comunicar porque os russos não sabem falar inglês.
Mas ao mesmo tempo, todos os países ao redor da Rússia...
Falam russo. Isso, esse é o ponto. O que eu queria chegar é... Ou países isolados, ou países que têm uma... Que são eles centro de uma confluência nacional. Eles têm essa questão de serem monoglotas. Assim como os próprios americanos não sabem falar outra língua que não o inglês.
Perfeito.
Apesar de ser um país multiétnico e multicultural. E tem muita gente que fala outras línguas, mas por causa das raízes... familiares, não porque eles aprendem na escola ou em algum lugar.
Eu sempre conto, né, que eu acho muito fascinante, que é um modelo cultural fantástico, que são as bolhas de músicas mais ouvidas no Spotify.
Ah, perfeito. É, reflete muito, né?
Porque o mundo inteiro ouve mais ou menos as mesmas músicas, com algumas raras exceções. É. Brasil, Japão, China, Coreia. Que escutam as músicas
produção
locais.
Produção local,
né?
Produção local. Então... É divertido que o Japão não consiga falar nenhum outro idioma, porque eles são muito isolados, na real.
Exato. Então, o fato de que o Japão não fala inglês, de que o nível de fluência é muito baixo, que o sistema de escrita seja completamente diferente, faz com que a comunicação com o Ocidente fique muito mais difícil e leva a traduções muito canhestras e personagens chamando Donkey Kong.
Exato, que não faz nenhum sentido. E até a história do próprio Mario, né?
Ele ia ser o Popeye?
ele ia ser o Popeye. A ideia primeira da Nintendo era fazer o arcade do Popeye. Eles gostam muito do Popeye, por algum motivo.
Que é um personagem dos Estados Unidos, né?
Um personagem muito, muito americano, tem uma referência à cultura de marinheiro, que é uma cultura muito britânica. Mas enfim, os japoneses gostam do Popeye, sempre gostaram muito do Popeye. Tem um público enorme de Popeye no Japão e eles iam fazer um jogo do Popeye. E não deu certo com a King Features, que é a detentora dos direitos, e não rolou. E eles fizeram um jogo com IP própria e fizeram o jogo do Donkey Kong. Eles inventaram uma IP do Donkey Kong que não faz nenhum sentido. E o Mario, que eles chamavam a princípio de Jumpman, eles precisavam de dar um nome pra esse personagem. E eles deram o nome pro senhorio do armazém da Nintendo of America em Seattle. Que era o senhor Mario, ia lá cobrar lá o aluguel e eles achavam aquela pessoa... estranha, engraçada, e deram o nome do personagem de Mario.
E é um nome ocidental que eles conhecem, né?
Isso, e nem
porque,
é...
Até porque dar nome é complicado, né? É só pensar
exato.
Nos Fifas, né? Com os Jankutianos,
isso,
os
Rico Salamar.
Rico Salamar, Tito Mancuso, como se fossem nomes brasileiros, né?
Exato, e aí eles não entendem muito bem. E aí o Mario virou um nome do personagem porque era o cara que tava à disposição deles, era o cara que tava na frente deles. Já é um tipo de tradução cultural.
Total. E a gente não conversou sobre isso, mas é... Eu acho que dá pra dividir o tipo de produção que o Japão faz em três. Porque uma é uma produção extremamente local. O Japão faz jogos que são muito japoneses. Uhum. E, tradicionalmente, eles gostam de jogos com muitos textos. Eles faziam, mesmo quando a tecnologia não era boa o bastante pra isso, né? Eles faziam esses romances interativos.
Uhum.
O Nintendinho tinha jogos que eram basicamente
de
só
texto,
em texto.
Né?
E essas coisas são muito, muito difíceis de
traduzir. É muito interessante. Eu acho que tem uma cena... que permite a gente escavar esses jogos feitos pro mercado interno. Que são aqueles consoles que não vingaram fora. Então se a gente for fazer a arqueologia dos jogos do PC Engine, por exemplo...
Do próprio Sega Saturn.
Do próprio Sega Saturn.
A maior parte da biblioteca
isso.
do Sega Saturn não foi traduzida, uma parte considerável
foi
da biblioteca do Dreamcast.
É, e aí a gente vê qual que era o gosto japonês pelos jogos, porque essas bibliotecas estão lá meio que... especificamente japonesas.
E né? Aí tem muitos jogos de texto, muitos romances interativos, muito simulador de romance. E esses são jogos que o Japão nunca fez pensando no Ocidente.
Isso.
São uma produção própria deles. E ficou ali, ficou um pouco escondido.
O Nintendinho não é um bom índice, porque o Nintendinho ficou muito forte nos Estados Unidos. Então tem uma produção grande que é pensada pro Ocidente.
Exato.
Mas esses consoles aí são muito, muito, muito japoneses.
Mas o que eu tava pensando, né? Três tipos de produção que o Japão faz ou fazia em termos de videogame. Uma era produção muito local e, portanto, em japonês com muito texto. Uma outra que eram jogos muito abstratos, por exemplo, o Super Mario Bros.
O Mario Bros.
Que é muito abstrato.
Não passa em lugar nenhum.
Independe de texto, não tem lugar. Você não tem muita culturalização para fazer ali, e são facilmente vendidos em todo mundo, e os outros são os jogos que eles fazem pensando no público para fora do Japão.
Perfeito.
E
o Donkey Kong é um deles, por exemplo.
Exato. E acho que esses interessam mais porque a gente aprende sobre a cultura japonesa pelo modo como eles enxergam as outras culturas.
É, então, o assunto não é os jogos obscuros lá que foram lançados no PC Engine ou no MSX e ninguém nunca viu. É, a gente tá falando desses jogos que tem essa conexão com o Ocidente. Tem essa troca muito divertida. O exemplo que eu gosto mais, que já citei a exaustão no Poco Pixel, mas eu vou falar de novo porque eu acho que faz sentido, é o da série Kunio-kun. Que ninguém fala. Não vejo ninguém no Brasil falando da série Kunio-kun. O Poco Pixel fala da série Kunio-kun.
A quem interessa calar o Kunio-kun?
A quem? Exatamente. Estão censurando o Kunio-kun. Tem dois tipos de jogos do Kunio-kun. Pancadaria na Rua, que é os jogos de brawler, de
beat'em up,
né? Do Kunio-kun. E os jogos de queimada do Kunio-kun, né? Que são bem famosos, né? Foram lançados no ocidente como Super Dodgeball, Dodgeball.
Isso, perfeito.
Tem um jogo de futebol também. Mas enfim, esses são os dois principais tipos de jogos do Kunio-kun. A gente conhece hoje, muito fortemente, o Renegade e o River City Ransom. São dois jogos do Kunio-kun. E o ambiente desses jogos foi muito transformado para virem para o ocidente. Originalmente era um jogo sobre briga em segundo grau ou ensino médio japonês. Briga de adolescentes, de gangues de adolescentes.
Que é um tema muito japonês, que faz parte da realidade deles.
Bancho, né?
Bancho.
É o estilo lá de jogos de delinquência escolar. Adolescente desajustado que fica se pegando na porrada na frente da escola.
Usando uniforme escolar.
Eles usam uniforme. E tem umas coisas meio de gangue, assim, no sentido de código de honra e líderes. E tem uma ética lá própria. Eles refletem isso no Kunio-kun, nos primeiros jogos do Kunio-kun. Quando eles vão lançar no ocidente, não ia dar certo. Quem que se interessa por jogos de colegiais se batendo?
Então é que hoje em dia...
Funcionaria, eu acho.
Funcionaria. As pessoas estão mais ligadas com a cultura japonesa, estão mais interessadas nisso. O que não falta é desenho japonês sobre os assuntos mais japoneses possíveis.
Exato.
Eu assisto e sou obcecado por um desenho japonês e um mangá de um jogador de shogi.
O que é shogi?
Shogi é um jogo que lembra o xadrez, está na família do xadrez, mas é estritamente japonês. Só é praticado no Japão, tem federação no Japão. E
tem um desenho sobre isso.
Tem um desenho sobre um jogador adolescente que é um fenômeno de shogi.
Legal.
Eu assisto e me emociono, choro, é lindo. Mas assim, eu só assisto um desenho sobre shogi porque chegou no Brasil.
Porque tem internet, né?
E sim, inclusive é publicado em português. O mangá nas bancas, vai na banca aí.
Tem
pode
também,
comprar.
Ah, legal.
Por que chegou aqui? Chegou porque são muitos e muitos anos de interesse crescente.
Perfeito,
na cultura japonesa,
claro.
E uma maior abertura do público a qualquer tema que seja minimamente japonês.
Em 83, 84, o pessoal lá da Tecnos não achou que seria interessante.
Não. Eles falaram o quê? Eles não vão nem entender o que é esse uniforme. O que é o uniforme que eles estão usando?
É um jaleco, né?
É um jaleco preto, azul escuro, né?
E aí eles lançaram esse mesmo jogo do Kunio-kun com o nome de Renegade. Qual que é o lance? Eles optaram por manter a temática de gangues, mas não de gangues de colegiais, de gangues de delinquentes na rua.
Nos anos 80, um problema sério em Nova York.
Era uma questão muito específica de Nova York. Não é uma coisa espalhada pelo ocidente inteiro. Gangues na rua, gangues de jovens, delinquentes juvenis. Não é um problema real. É um problema meio... da cidade de Nova York, que ficou, que entrou na onda e que entrou na conversa por causa de um filme específico, que é o Selvagens da Noite,
The Warriors.
E provavelmente, que é de um pouco antes do jogo. E aí o pessoal da Tecnos deve ter visto o jogo e falado, tá aqui, é isso que é o Ocidente, os Estados Unidos. A gente vai converter o jogo pra isso.
The Warriors, mais problemas de gangue, bora.
Pronto!
Vamos fazer nosso jogo se transformar nisso aí.
Então eles vestiram as pessoas, muito engraçado, porque é aquilo que eu falei antes da gravação. Quando a pessoa não entende a referência e usa a referência, a gente percebe instantaneamente a referência. Fica muito na cara. E as pessoas do joguinho, do Renegade, elas estão vestidas coletinhos... Que é como o japonês acha que as gangues de rua se vestem.
Mas eles se vestem assim...
Por causa de uma gangue específica do filme.
Exato. Então, é uma das gangues do The Warriors.
Isso! As gangues do The Warriors, pra quem não assistiu o filme, aliás, assista, é um filme muito engraçado. É um filme engraçado não porque é comédia, mas ele é muito datado no sentido de a gente entender como que era a cultura do final dos anos 70 nos Estados Unidos.
Mas esteticamente, muito interessante.
É, ela é interessante mesmo.
Um filme que envelheceu bem visualmente.
É. Inclusive tem as cenas de rádio, porque a rádio é usada...
Rádio pirata, né?
A rádio é usada pra as gangues se comunicarem. E aí tem o jeito como eles filmam a DJ lá, a pessoa que faz o...
Que é um close na boca dela, não é?
É, um close bem close, tem um microfone e tal. É, foi muito copiado, é, aparece em um monte de coisas. Inclusive, o Gael Arraes copiou muito essas cenas do The Wars, que aparecem repetidamente, no Armação Ilimitada. Lembra do Armação Ilimitada?
Sim, sim.
Que tinha a DJ lá, não sei o quê. É cópia... perfeita do The Wars.
Foi um filme muito influente.
Foi um filme muito influente. E as roupas que os personagens do Ranged usam são iguais a de uma gangue específica.
Isso que a gente tava contando, né? Que no The Wars tem várias gangues diferentes e cada uma tem uma estética diferente.
É, eles se vestem de propósito, de jogadores de beisebol ou de palhaços.
Isso.
E a gangue dos personagens principais usam uns coletinhos, como se eles tivessem de uma espécie de... Não sei definir aquilo. Uma roupa de festa que foi destruída, não sei exatamente como...
A gente tem uma pegada um pouco de bárbaros, assim. Uma coisa meio couro... E tanto é que eles se chamam, a gangue deles são os Warriors.
Os guerreiros, né? São os Warriors do título do filme. Enfim, eles tratam isso como se fosse universalmente a roupa de gangue.
Exato.
E aí todo mundo se veste que nem a gangue dos guerreiros. É muito engraçado, muito divertido. E aí eles estão no metrô, então a primeira fase do jogo japonês é no metrô bonitinho, limpinho. Aí quando eles fazem o metrô pro Renegade, é o metrô de Nova York, dos anos 70. Desgraçado,
todo sujo, pichado.
É muito legal. É muito legal de ver. Quando a gente recebe isso, pro americano, deve ter soado engraçado. Pra gente aqui no Brasil, era muito legal. Nossa, e o metrô sujo das gangues. A gente não entendia, a gente não entendia.
A referência original que os japoneses estavam copiando e deturpando, e nem entendia, portanto, a gente não entendia a referência, a gente não entendia a deturpação.
Isso, pra gente tava tipo, é uma ficção, é um tipo de ficção, vira um filme de estilo, né, um filme de gênero, que é gangue de rua, e é tão fantasioso pra gente quanto fantasia medieval,
isso,
entendeu?
Isso, né, como se fossem dragões e cavaleiros. Né?
Exato, como se fosse, em vez de ser The Wars, se fosse Wizards and Warriors, né,
isso.
Seria a mesma coisa pra gente, eu acho muito legal. E a história não termina aí, porque o sucesso do Renegade fez a Tecnos criar o Double Dragon, que é o primeiro grande beat'em up, né, do mercado, e ele cria do começo já ocidentalizado. Eles não querem pegar, fazer um jogo do Kunio-kun e depois converter isso para um jogo ocidental. Eles fazem um jogo ocidental do começo. E aí é uma doideira, é uma maluquice, porque fica mais postiço e maluco do que o Renegade. O Renegade, eles seguem a cartilha do filme mais fortemente. O Double Dragon mistura tudo, então eles não vestem exatamente aquelas coletinhas do The Wars, eles vestem umas roupas meio vermelha, azul, com umas botas da Paquita. É muito engraçado, assim, é muito engraçado. E a cidade não faz muito sentido, né?
Eles... Adorei o bota da Paquita.
Eles vestem bota da Paquita. E aí, tipo, a cidade não faz sentido, tem uma floresta no meio da cidade, e aí tem, tipo, uma pedreira no meio da cidade. O que que tá acontecendo,
né? É muito confuso. Mas sabe o que eu acho legal? O Kunio-kun é um desses casos de você faz um jogo pro mercado japonês, e aí se eu quero lançar no ocidente, eu tenho que fazer a tradução.
Isso.
O Double Dragon já foi pensado direto no ocidente.
Isso. Nem o Donkey Kong.
Isso, mas isso não quer dizer que ele não seja pensado também pro público japonês.
É verdade, tem isso, né?
A gente tem que pensar que nos anos 80, né, como eu falei, o Japão estava ali naquele momento de tensão social, pós-abertura,
uhum,
com já uma geração nascida depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E havia um interesse pelo Ocidente, um interesse pela cultura dos Estados Unidos, que também era deturpada pela falta de informação,
uhum,
que também era moldada nos filmes hollywoodianos que chegavam. Então, o Double Dragon é esquisito pra quem tá no Ocidente, mas também é esquisito pra quem tá no Japão.
É tudo, é esquisito, o jogo é inteiramente esquisito.
Mas é legal que ele tá conversando com as duas culturas. Ele não tá pensando no Ocidente como se não fosse lançado no mercado japonês.
Sim.
Porque foi.
E eu internalizei o Double Dragon quando eu era criança como uma coisa mais esquisita e uma coisa que fazia menos sentido do que o Renegade. O Renegade me parecia assim, vida real, era a gangue da rua. E o Double Dragon era uma coisa muito estilizada. Eu não comprava aquela visão do Double Dragon já quando eu era criança. Não é bom pra nenhum público, mas funcionou imensamente.
Eu entendia Double Dragon já numa estética de super-herói.
Ah, pode
como
ser.
Se eles estivessem fantasiados, como se fosse o Batman, o super-homem, sabe?
Faz todo sentido.
Mas eu era bem pequeno.
Mas que a estilização é muito grande mesmo. Essa tentativa de agradar o público japonês e o público americano ao mesmo tempo fez um jogo que não fica em lugar nenhum. Né? É
que são curioso. Vários dos jogos japoneses dessa geração.
Sim.
Eles não têm nenhum lugar. Né?
Eu acho que o exemplo que a gente pode falar agora de jogo que não fica em lugar nenhum é o Ninja Gaiden. A série Ninja Gaiden.
Sem dúvida.
Porque ela é muito tributária da narrativa japonesa, no sentido de o mangá, principalmente, né? Um pouco dos animes, o jeito como eles contam a história. Tem até a história do Akira Kurosawa, como que ele influencia na direção do Ninja Gaiden, digamos assim.
As tiras, né? Que a gente vê um widescreen muito apertado, bem achatado pra ver as cutscenes do Nintendinho. Que é como o Kurosawa
fazia cenas dele.
Mas aí o Kurosawa já tem uma troca cultural.
Porque ele tá bebendo nos filmes de faroeste,
né? Exato. O Kurosawa tá fazendo cinema japonês, profundamente japonês, usando uma forma...
As trocas são muito
do
fascinantes.
Do Ocidente, como o Ocidente filmava e os depois, duelos de faroeste.
E depois o Ocidente pega ele também. É uma melange, né? É realmente circular.
Exato.
Ele pega dos filmes faroeste, os filmes faroeste pega dele, É muito interessante de ver a jornada do Kurosawa.
E aí, né? O Ninja Gaiden tá fazendo nas cutscenes a referência ao Kurosawa, o que já quer dizer que já tá conversando com duas culturas.
Exato. E aí, qual que é o lance do Ninja Gaiden? É uma história de ninjas, só que é uma história do James Bond também.
É profundamente uma história do James Bond, inclusive com Bond Girl e tudo.
Com Bond Girl e tudo, e viagens, e pessoas que são traidoras, que são agentes duplos.
Um monte de plot twists, reviravoltas.
E aí o Ryu Hayabusa, ao mesmo tempo que é o James Bond, ele também tem uma história de que o pai dele foi morto num duelo de ninjas, num campo de centeio, sei lá o quê. Quer dizer, também é uma história que lida com essa cultura popular japonesa, né?
Ele é a mistura do James Bond com uma história feudal de samurais japoneses.
Isso, exatamente. E quando você vai jogar, ele tá na cidade.
Ele é profundamente urbano, mesmo quando você tá andando nos templos budistas no meio da Amazônia, né?
Exato, a primeira fase é numa cidade, quando você o vilão, você tem que bater nele num bar. Então é a visão da cidade ocidental, a visão do bar ocidental tá lá. E inclusive durante a fase do primeiro Ninja Gaiden do Nintendinho, é um porte, né? É um jogo de arcade, né? Um pouco diferente no arcade, mas é um porte. E aí tem caras que são meio lutadores de boxe.
Tem um monte de boxeador na rua.
Tipo, é uma visão muito engraçada, né? E aí ele vai pra natureza também, né? Então tem várias fases que são numa espécie de Colorado, não sei, assim, sabe? Numa espécie de deserto pintado, porque tem aquelas montanhas e é uma visão do meio que de Velho Oeste dos Estados Unidos, mas também com umas castelos meio medievais. É uma loucura o Ninja Gaiden. E, no fundo, tem um plot que tem a ver com umas coisas meio shintoístas, né?
Sim.
Um ídolo e um vilão. E Ninja Gaiden é muito engraçado.
E assim, e não fazer sentido, né? Porque é muito confuso, tá misturando elementos que não se conversam. Pode ser uma escolha autoral. Mas eu acho que o engraçado é que nos anos 80, essas escolhas autorais que dão um gosto muito...
Típico.
Muito típico dos jogos de videogame japoneses, estão muito pautados na incompreensão.
Estão
muito pautados na distância que você tem do objeto que você está tentando relatar, né?
Exatamente. Então é realmente uma... se perde na tradução.
Tipo, em algum momento, você se perder na tradução, se torna uma linguagem própria.
Exatamente.
Vira uma identidade, mas é que ela começa com uma confusão.
Exatamente. A gente pode ir já para um assunto muito engraçado, que é... O Ninja Gaiden representa também uma coisa que tem a ver com essa perda na tradução do ninja, o personagem ninja.
Perfeito. Do ninja histórico,
O
né?
ninja histórico para o ninja pop. E é um processo que é, de alguma maneira, circular e exige o Ocidente. No sentido de que, se não houvesse o Ocidente, a cultura ocidental, o ninja histórico japonês seria reapropriado pela cultura pop japonesa de um outro jeito.
Total, até porque o samurai era visto na cultura japonesa como o herói.
Exato.
Como alguém provido de virtude.
Uhum.
E o ninja não. O ninja,
ele é um mercenário.
O ninja, ele é o vilão. Ele não tem esse holofote.
Uhum.
É o fascínio do ocidente pelo ninja que alça ele à categoria de herói,
o ninja,
de protagonista.
Exatamente. O ninja histórico sai do Japão, vai pro ocidente, que vira, se transforma ele em alguma outra coisa e volta pro videogame japonês, transformado por pela essa cultura pop global.
E é muito engraçada, né? A obsessão que o Ocidente teve pelo ninja, como essa figura misteriosa, poderosa. Eu lembro que
tinha nas sombras, né?
Eu lembro que tinha revistas adultas nas bancas quando eu era criança.
É que chamava Ninja,
chamava
eu acho.
Ninja, é. Que ensinava artes marciais, ia fazer suas próprias armas em casa.
É muito engraçado.
E técnicas de ocultação.
O Ninja é um fenômeno dos anos 80. Acho que vale estudar isso, assim. Muito interessante. A ideia do Ninja como um fenômeno cultural dos anos 80.
E como criança, eu era apaixonado pelas histórias em quadrinhos do Pequeno Ninja.
Era o Pequeno Ninja, né? Do Marcelo Cassaro.
Marcelo Cassaro.
É, então. Fica aí um beijo pro Marcelo Cassaro. E aí, tipo, é um fenômeno, é muito curioso isso, porque o jogo japonês, ele pega o ninja ocidental de volta pra incorporar no jogo. Então quando a gente pega o Shinobi, por exemplo, além do Ninja Gaiden, o Shinobi também é um ninja urbano. Ele tá na cidade, ele tá lá escalando prédios. Eu entendo que é conveniente pro game design, né? Ele tem que escalar de alguma maneira, né?
Claro.
Faz parte da jogabilidade.
Assim como era o prédio do Donkey Kong.
Exato. É, tudo é conveniente pro game design. Mas o ambiente urbano tá lá. E quem que o Shinobi tem que atacar? Uns meio super-heróis, Terminator, o Rambo, sei lá, uns inimigos muito estranhos, assim. Que são os inimigos históricos do ninja histórico.
Não, são inimigos de guerra que estão bebendo nos filmes de ação dos anos 80 nos Estados Unidos.
Os filmes brucutu dos anos 80, né?
Esses filmes de tiro, de matança.
É o Rambo, é o Comando pra Matar, é o Chuck Norris.
Isso.
O homem brucutu dos filmes americanos aparece como um vilão do Shinobi. Tô tentando entender a SEGA. Eu acho que eles colocam pra fazer pra forçar uma familiaridade do público. O público americano vê o vilão brucutu,
ele conhece,
entende. Ele conhece,
sabe o que é.
Ele sabe o que que é. Mas o ninja no meio disso é muito engraçado.
É muito curioso.
E o ninja, então, é um ninja exótico, transformado pela cultura ocidental, que volta pro Japão pelo videogame.
E aí, como protagonista, como o herói do título, né?
Exatamente. Então é muito, muito engraçado. O ninja deixa de ser japonês e vira uma coisa global. E o videogame japonês reflete essa globalização do ninja.
O Japão pega de volta o ninja, já deglutido pelo Ocidente.
Exatamente.
E aí reforça os estereótipos que o Ocidente já tinha colocado.
Se a gente pensar um jogo como o Dragon Ninja, que nos Estados Unidos foi lançado como Bad Dudes, os ninjas são
caras,
os vilões.
Maus.
É, os caras maus são os heróis. Porque eles são os dois caras de rua lá que usam regatinha. E eles são bad enough pra salvar o presidente Rooney.
São,
né?
São os dois malvadões que são recrutados
pelo governo americano pra salvar o presidente. Imagina, né? Quem que você vai chamar pra salvar o presidente?
Ah, dois alcoólatras.
Dois caras da rua, exato. Mas o jogo original chama Dragon Ninja porque os vilões que fizeram a ação acontecer são os ninjas. Então você é um não ninja batendo em ninjas. Faz mais sentido para aquela visão do ninja como um ninja vilão. E a localização do Dragon Ninja também é outra coisa pra gente conversar, porque é um presidente dos Estados Unidos que é sequestrado, é o presidente Rooney no arcade, chama Rooney, que é o Reagan. E aí tem uma galhofa muito engraçada, eles tomam ninja cola, sabe?
É totalmente piada.
É,
né?
Uma piada bizarra. E o cenário é ostensivo, né? O cenário é muito importante pro Dragon Ninja. Ele anda em caminhões grandões, estilo americano. No fundo é uma cidade, às vezes é uma pradaria, igual do Velho Oeste. E é muito. É um americanismo tão excessivo.
Que é caricato,
que
né?
Que é caricato. E aí no final, quando você resgata o presidente Rooney, o que ele fala pra você? Você me salvou, vamos comer um hambúrguer. Né?
É perfeito, é uma caricatura.
É.
Assim. A gente fala que a gente se descobre no olhar do outro, né? É os Estados Unidos percebendo como é que o Japão olha pra eles. E olha pra eles como uma grande caricatura. Bem ridículo, assim.
É muito engraçado.
Mas ao mesmo tempo, né? O ninja que o Ocidente pegou do Japão também é uma caricatura. Que exato. O Japão depois pegou de volta e aceitou.
É muito bom. E pra fechar o ninja, o assunto ninja, a gente tem que falar de um ninja insuspeito. Muito engraçado de pensar. Que é o Michael Jackson.
Frases que nunca foram ditas antes, né?
Vamos olhar pro Michael Jackson's Moonwalker. O jogo da Sega de arcade, que depois veio pro Mega Drive.
O jogo da Sega, mesma produtora de Shinobi.
A mesma produtora de Shinobi. E o Moonwalker é o mesmo jogo do Shinobi.
É o mesmo modelo de jogo.
Sem tirar nem pôr, é o mesmo jogo.
As mesmas mecânicas, os mesmos objetivos.
De salvar reféns também, é a mesma coisa.
É a mesma lógica.
As armas, os movimentos do Michael Jackson são muito parecidos com os movimentos do Shinobi. Tem ataques curtos, ataques longos, ele se transforma, igual o Shinobi se transforma, ele faz aquela oração Shinto lá e vira qualquer outra coisa. O Michael Jackson faz também com... Porque ele é, no Moonwalker, no lore do Moonwalker, ele é um ser de outro planeta, né? Ele tem lá poderes e tal. Tipo, é igualzinho, é o próprio Shinobi, então, tipo... Aí não é mais a cultura japonesa que vai para os Estados Unidos e volta para o Japão e aí volta para o videogame. É a cultura japonesa pegando o Michael Jackson e transformando ele num ninja e devolvendo para o Ocidente na forma de videogame.
E já está no momento em que o interesse do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, é tão grande por videogame que o modo com que o Japão está criando essas realidades já interessa, já entrou na cultura.
Exato.
Então, quando o Michael Jackson vira um ninja num jogo da SEGA, o Michael Jackson, de verdade, não o personagem, o Michael Jackson...
O cantor.
A pessoa, o cantor, a celebridade, ele fala, que legal, era exatamente o que eu queria.
Por quê? Acho que a pergunta que está aí no undercurrent dessa discussão é... Existe outro jeito de colocar o Michael Jackson no videogame que não seja esse jeito japonificado?
Mas com certeza, mas aí a gente teria que pensar...
Não, com certeza não, ao contrário. Não tem outro jeito. Naquele momento, no começo dos anos 90, no cenário de videogames que a gente tinha da Sega e contra a Nintendo, o único jeito do Michael Jackson estar no videogame é de um jeito japonês.
Não, acho que esse é o ponto. Esse é o único jeito porque a tradição de videogames já é numa tradição japonesa. Com estilo de jogo japonês que a gente já estava acostumado com eles pegando a cultura ocidental e fazendo o liquidificador.
É isso.
O único jeito do Michael Jackson ser um outro jogo de videogame era uma outra tradição de game design.
Ele seria um jogo muito diferente se ele fosse feito pelos ingleses lá de alguma empresa de desenvolvimento de jogos dos Spectrum. Spectrum,
sim. Ele seria gigante na tela.
Isso.
Seria um jogo bem lento.
Ou seria um jogo isométrico, sei lá, uma visão de longe, um puzzle.
Isso, podia ser um point and click se fosse por uma outra empresa, numa outra realidade.
Exato. Acho que dá pra ver isso no Batman. O Batman é muito ocidental. O Batman foi convertido para videogame pelo pessoal lá da Ocean, no Reino Unido, pros computadores lá de 8-bit da época. E aí o jogo do Batman da Ocean é isométrico, ele tá dentro da Batcaverna, ele tem que achar pedaços de coisas em vários lugares e juntar. É isso, você controla um Batman bem bonitinho, assim, inclusive. É muito engraçadinho. Lembra o Batman do seriado, do Adam West.
Sim. Assim. E é uma lógica de jogo que tá no Ocidente desde o Adventure no Atari.
Como que é o
colete pedaços
exato.
De coisas.
Exato. Como que é o Batman do Nintendinho, feito pela Sunsoft lá no Japão?
Um jogo de plataforma.
Um jogo de plataforma. O que é o Batman nesse jogo? É o ninja. Ele escala a parede, ele pula, ele tem várias armas diferentes, ele se transforma. É isso. O Batman é o ninja também.
E é legal, a gente se acostumou com o Batman ninja. Mas
é verdade, hoje ele virou um ninja.
Ele
né?
virou um ninja, mas o personagem Batman original é um detetive. Faz muito mais sentido um point and click do Batman do que um jogo de ação.
Exato, exatamente. Ele é o maior detetive do mundo. A gente sempre fala isso no BookPix.
Exato.
No jogo da Ocean faz todo sentido. Ele lembra o espírito dos quadrinhos, lembra o espírito do Adam West, do seriado. O jogo da Sunsoft lembra mais o filme do Tim Burton, mas também lembra o ninja. É um jogo de ninja. Ele é o Ninja Gaiden. É o Ninja Gaiden do Batman. E, aliás, melhor que o Ninja Gaiden, inclusive. Um baita jogo.
Eu sei que eu vou acabar forçando uma conversa que não tem muito a ver com videogame. Mas
não.
Mas eu acho que combina. É porque... Não sei se eu já comentei aqui em algum outro episódio, me avise se rolou. Mas o Hobbit, né, o filme do Tolkien, Mas o Hobbit, né, o livro do Tolkien,
sim,
inaugura toda uma ideia de grupos de RPG com cada um cumprindo a sua função.
Isso, uma parte enorme da cultura pop nasce no Hobbit.
Exato, e é cada um faz aquela coisinha, usa a sua habilidade e o grupo inteiro prospera.
Sim.
Os videogames levaram a gente para uma outra direção, os videogames japoneses, que é personagens ultrapoderosos dizimando dúzias de inimigos. Correto?
Sim, é isso mesmo.
Quando os filmes do Senhor dos Anéis chegam, a cultura global já tá tão impregnada da ação dos videogames, uhum, que o grupo de RPG, com cada um cumprindo a sua função e desarmando armadilha e abrindo uma fechadura e cada um fazendo uma coisinha e pegando um baú, etc., não tem mais graça. A graça é que todo mundo seja ultra poderoso.
Sim.
E aí os filmes, que são a versão cinematográfica da base da aventura do Ocidente, estão totalmente impregnadas pelo modo cultural de ação japonesa.
Exato.
E aí são os mesmos personagens, mas eles são ultrapoderosos e cortam a cabeça do mundo.
Eles fazem muito mais coisas,
muito,
né,
mais coisas. E são filmes de muita ação e de muita matança.
Sim.
É, eu acho muito fascinante essa relação que a gente tem com como é a aventura. Porque a aventura do Michael Jackson poderia ser muitas aventuras possíveis. Mas o modelo japonês é um modelo de ninja ultrapoderoso, né?
Exatamente. Tem um momento que essas conversões são impossíveis. Eu acho que tem um jogo que exemplifica isso perfeitamente, que é um jogo que até teve uma conversão, mas que ela prova que a conversão era impossível. Que é o Earthbound. O Earthbound, que é o Modern 2. Conta mais pra gente por que é uma conversão impossível. O que aconteceu com o Earthbound?
É, o Mother 2, ele se passa num lugar fictício que é para ser os Estados Unidos.
Isso.
E ele também é uma caricatura dos Estados Unidos, feita completamente...
Mas vamos voltar...
Tongue in cheek, né?
Perfeito. Tipo,
é para ser
irônico.
Bem irônico.
Mas é que tem o Mother 1, que nunca foi lançado nos Estados Unidos.
Não.
Ele é um RPG do Nintendinho, muito, muito, muito japonês.
É muito japonês e, ao mesmo tempo... É, com um tipo de proposta que o Ocidente ainda não estava acostumado. Porque a história do Mother, resumidamente, Dragon Quest saiu no Japão,
uhum,
e o Japão ficou maluco, o Japão ficou obcecado por Dragon Quest, e aí o Shigesato Itoi, que é um escritor, ele chega pro Shigeru Miyamoto e fala: eu quero fazer meu jogo, uhum, eu também quero fazer um RPG. Como é que faz pra eu fazer um jogo tipo Dragon Quest? E ninguém leva ele a sério, e aí ele acaba insistindo muito e eventualmente deixam ele fazer o Mother 1. E a ideia dele, que é um escritor que não tá acostumado a falar com o público infantil, é fazer um jogo muito sério, um jogo profundo, um jogo com temas sensíveis.
Uhum.
Um jogo que fala sobre violência e estupro cósmico de criaturas que vieram de outra realidade.
Uhum.
Assim, é um jogo com temas e diálogos que o Ocidente não associava a um videogame, especialmente, sim, não ao console da Nintendo.
Exato.
E aí, quando o Ocidente olha pro Mother, pensa: a gente não pode falar desses assuntos aqui, esses temas não são bem-vindos aqui. O jogo é 90% texto e é um RPG numa época em que o Ocidente não estava jogando RPG não assim,
uhum,
não desse jeito. Os RPGs de console não tinham encontrado ainda espaço no repertório dos Estados Unidos. Então foi um jogo ignorado. E não é ignorado porque vai pegar mal. É ignorado porque ninguém no Ocidente vai se interessar por isso.
Uhum.
Ainda que o jogo seja sobre os Estados Unidos. Seja, se passe num Estados Unidos fictício. Seja tirando sarro dos Estados Unidos. As músicas são todas referências das músicas dos Beatles. Chama a Madra por causa da música do John Lennon.
Uhum.
Mesmo que os temas sejam minimamente relacionados com os Estados Unidos, parecia um jogo que ninguém no Ocidente iria,
sim,
ter nenhum interesse, né? Profundamente japonês no sentido de assuntos pesados, muito texto e muito RPG, né? Profundamente RPG.
É, exato. Mas foi lançado o 2. O 2 foi convertido. Teve o 2 e foi lançado no Super Nintendo como Earthbound.
Mas aí tem a questão. Já era no Super Nintendo... E a ideia de que um jogo fizesse muito sucesso no Japão e não fosse lançado fora dele já era mais complicado.
Entendi.
Então, Mother 1 no Nintendinho foi um baita sucesso, mas o Earthbound criou um hype no Japão que as revistas no resto do mundo não paravam de falar a respeito.
Uhum.
Olha, vai sair esse jogo, não se fala de outra coisa
tem
no Japão.
Tem que fazer, né? Não tem como, né? É obrigatório, né?
O lançamento foi mais porque era um dos grandes lançamentos japoneses do Super Nintendo. Como é que você não vai levar ele pro Ocidente?
Sim.
Mas aí, muita dificuldade de explicar pro público que tipo de jogo é esse. Como você joga isso? O que é esse humor? O que são esses temas? E aí o jogo foi profundamente censurado, um monte de desenhos que são alterados, né? Imagens do jogo são alteradas, textos são cortados, e o jogo vem já com aquele tradicional guia, um walkthrough passo a passo.
O guia fedido.
O guia fedido, assumindo que ninguém no Ocidente vai saber jogar esse jogo.
Uhum.
Que em termos de jogabilidade é profundamente japonês. Hoje em dia a gente não considera mais o RPG japonês como um estilo de jogo japonês. Inclusive, o jogo do ano aí foi um RPG japonês que é francês. Produzido na França, feito na França, lançado na França.
Mas com estilo japonês.
É. A gente nem associa mais com o Japão, mas naquela época era muito japonês.
Uhum. E foi lançado e ficou numa espécie de limbo, né? Ele não foi um sucesso, mas também não foi um fracasso. Ele conseguiu um público cult, assim, um cult following.
É, mas acho que financeiramente, assim, acho que foi um fracasso. Mas é que quem jogou, quem gostou, gostou muito, né?
Uhum.
Você cria essa legião de fãs muito fiéis, mas eles eram muito poucos.
E o 3 foi lançado no Japão e nunca foi traduzido. Esse foi lançado pro GBA, né?
Pro GBA, pro Game Boy Advance. E aí, claro que teve hype, mas hype pra um jogo de Game Boy Advance já não é mais a mesma coisa que era pro Super Nintendo.
Claro, entendeu? É outra coisa. Mas o que eu queria comentar é que, apesar de nunca ter sido lançado no Ocidente oficialmente, o Mother 3 tem traduções que você pode baixar, né?
Exato.
Acho que são coletivos ou tradutores profissionais que fazem por conta própria.
É um tradutor profissional, inclusive traduziu Final Fantasy, Dragon Quest. Uh-huh. Ele vive de traduzir RPGs japoneses.
Ele fez por conta própria.
Ele fez por conta própria, ofereceu pra Nintendo de graça a tradução. A Nintendo não aceitou. E aí ele só disponibilizou. E aí um grupo de pessoas, desenvolvedores, fizeram essa tradução entrar no cartucho do GBA, que não é tão fácil assim. Por conta da questão dos caracteres, né? É sempre difícil traduzir RPGs, porque o japonês se comunica com muito menos caracteres
Exato, é bem compacto, né? O letramento japonês é bem compacto.
E aí você acaba quebrando um pouco os menus. Então foi um trabalho bem profundo de alteração do código do jogo pra caber, né, o nosso alfabeto. Mas rolou, existe, então você pode baixar e jogar.
Você falou de fazer caber no alfabeto e de não ter tradução. O Mother 3 era um jogo que, se viesse pro Brasil, não ia rolar, porque não dá pra jogar sem você entender o texto. Mas tem vários jogos que vinham pra cá que nunca foram lançados no Ocidente que a gente jogava mesmo assim. Um que ficou meio que famoso no Brasil porque lida com um tema que o brasileiro gosta muito é o Capitão Tsubasa.
É, a gente achava, tinha Capitão Tsubasa pra vender em alguns lugares. E a gente sabia que era um jogo que envolvia
ler coisas, e tava escrito em japonês.
O jogo também era 90% texto, mesmo. Exato. Que fosse um jogo de futebol. Ele é um jogo tático de futebol, por turnos. Ele é meio em tempo real, meio por turnos, né? Porque você se mexe em tempo real, mas pra você usar qualquer habilidade, tipo um passe, um chute, um lançamento, você tem que parar o jogo e ele vira por turnos.
Sim.
E você só faz isso lendo, em japonês.
Lendo em japonês. E aí as pessoas jogavam mesmo assim.
Sim.
E jogavam decorando a posição dos golpes, os tipos de chute, das ações, na posição do menu, tentava entender mais ou menos alguma certa lógica. Dava certo. Porque quando as pessoas querem, elas conseguem.
Sim. Eu lembro, o Final Fantasy VII foi um sucesso gigantesco no Brasil. E o Final Fantasy VIII em japonês chegou na pirataria no Brasil muito antes da tradução.
Uhum.
E muita gente comprou Final Fantasy VIII em japonês e jogou em japonês.
Mas é meio maluco jogar Final Fantasy sem entender muito.
Sim, mas dá.
É, você aprende lá com um que é ataque, outro que não sei o quê.
Tentativa e erro. Shenmue também. Porque Shenmue foi um fracasso, né? Foi, porque ninguém tinha Dreamcast. Mas o hype em cima do Shenmue era muito grande.
Uhum. Falava-se sobre o Shenmue.
As revistas da época diziam que era um jogo revolucionário, que eram os gráficos mais realistas que a gente já tinha visto. E o Shenmue chegou na pirataria em japonês quase um ano antes de ser traduzido. Demorou muito pra ser feita a dublagem dele pro inglês.
Uhum.
E o pessoal jogava em japonês.
E tem uma outra questão também, eu acho, que existe. A gente tá no Brasil, e nos anos 90, as pessoas não falavam inglês também.
É, se fosse japonês, se fosse
japonês,
inglês.
Inglês ou inca-venusiano, tanto faz, né?
Tinha alguma facilidade que, assim, pelo menos a gente conseguia ler em inglês, coisas como start, pause, Begin, sabe? Essas coisas aprende, básicas.
Acho que o videogame, a gente tem um episódio sobre isso. O videogame ensinou pra galera o que é o start pause, né?
Isso.
Virou uma coisa meio que start aí.
Perfeito.
A gente incorporou porque o videogame ensinou.
Mas
outras coisas não.
Mas
e
eu conheço...
O Final Fantasy em inglês ou não, e as pessoas iam boiar.
Mas o pessoal
o Ninja Gaiden,
aprende uma palavra ou outra e vai.
O Ninja Gaiden não precisa de você ler nada pra você jogar, porque os cutscenes são decorativos, digamos assim.
Sim.
Mas as pessoas gostavam de ver os cutscenes porque eram bonitos e tal. E eu me lembro lá dos meus vizinhos que gravaram em VHS o Ninja Gaiden 2 jogado do começo até o final.
Pra poder assistir o jogo.
E era em japonês. E a gente ficava assistindo aquilo gravado no videocassete sem entender uma palavra.
É verdade. Eu joguei Ninja Gaiden em japonês e joguei o Ninja Gaiden em inglês também. Na época era indiferente, era o que tinha.
Era
jogava
o que
tinha.
Em inglês melhorou um pouquinho quando eu comprei. Isso foi antes de eu comprar. Aí quando eu comprei o Nintendinho e o Ninja Gaiden 1, eu comprei ele em inglês. Melhorou alguma coisa? Um pouquinho. Aí de conseguir sacar uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, sabia que ele tava falando do nome de alguém. Ah, é a Irene, não sei o que, porque tudo isso fica perdido em japonês. Mas melhorou tanto assim a compreensão daquele plot que é muito maluco?
Não.
Né? Então em japonês ou qualquer outra língua.
E eu aprendi, conheço outras pessoas que aprenderam também, katakana, que é um jeito de escrita...
É um silabário,
né? É um silabário japonês que eles usam só para palavras estrangeiras. E eu aprendi porque você descobre como escreve start.
Uhum.
Como escreve pause. Eu descobria, jogando Capitão Tsubasa, o que, que é chutar, que era shoto, e o que, que era passar, que era passo. Então era isso. Eu lia katakana para poder jogar
pra jogar o Capitão Tsubasa.
E um adendo que é um pouco posterior da nossa infância, mas quando surgiu a internet, surgiu o GameFAQ, o site GameFAQ.
Uhum, sim.
E o GameFAQ tinha arquivos muito pequenos em TXT com dicas de o que você precisava para ir bem num jogo.
Acho que você encontra esses TXTs até hoje, fácil.
Acho que estão disponíveis. E às vezes eram códigos que você usava para ganhar mais vidas, às vezes era simplesmente... Faça isso ou evite isso para passar de fase. Às vezes eram walkthroughs completos. E eles começaram a ter traduções, às vezes completas, mas às vezes parciais, de jogos que não tinham sido publicados no Ocidente de maneira oficial. E aí eu joguei Sega Gaga.
Ah, o Sega Gaga.
Um jogo do Dreamcast sobre o fim da Sega. É um jogo da SEGA sobre o fim da SEGA.
Que conceito.
É um jogo que faz uma homenagem à história da SEGA. Então é muito bonito e quase romântico sobre a importância da SEGA.
Sim.
E meio esperançoso de que ainda vai dar. Mas o jogo só existe porque a SEGA já era. Porque o jogo é sobre um garoto sorteado pra gerenciar a SEGA e salvá-la do buraco.
É o Willy Wonka.
Isso, é o Willy Wonka da SEGA. E eu queria muito jogar, mas não tinha como. E aí existia uma tradução parcial no GameFAQ, que dizia, não te dava passo a passo todos os textos, mas te dizia assim, esse personagem vai falar que blá 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 blá. Dava pra jogar. Ele te dizia, ó, nesse momento do jogo você vai ter 4 golpes. O primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Ele é um RPG, né? E aí você sabe pela localização ali qual golpe você tá dando.
Sim.
Joguei um tanto, joguei algumas horas.
Usando o GameFAQ.
Usando uma tradução parcial do GameFAQ. Era o que dava, porque a gente queria.
A gente quer muito jogar e que vai jogar.
E é isso, esses jogos japoneses são muito particulares, eles têm uma identidade muito própria. Às vezes essa identidade foi traduzida para uma língua que a gente tinha acesso e às vezes não. Às vezes ficou preso lá no Japão.
Sim. Gente, eu acho que a gente fez um apanhado bem grande. Dá pra sacar que videogame é um fenômeno cultural muito interessante e que era um fenômeno tecnológico numa época que a tecnologia não era tão disponível e muito menos interessante ou menos poderosa do que hoje. E que mesmo assim ele foi capaz de fazer essas transposições muito interessantes de cultura do Japão pro Ocidente, do Ocidente pro Japão. A gente aqui no Brasil, no meio do caminho, prova de que videogame é uma ferramenta cultural muito poderosa.
Total. O interesse que a gente tinha nos anos 80 e 90 pelo Japão...
Era do videogame.
Se dava pelo videogame.
Claro.
A curiosidade que eu tinha sobre as cidades e as ruas japonesas de estar jogando River City Ransom.
Sem dúvida.
E se depois disso os desenhos japoneses tiveram muito sucesso no Brasil, em parte é porque já existia uma abertura e uma curiosidade que os videogames tinham criado.
Exatamente. E eu acho que muito sintomático na força do que os videogames têm, quando há o final da Olimpíada do Rio de Janeiro e que tem que passar a próxima Olimpíada pra Tóquio.
E a gente teve o Mário, né?
E aí veio o Mário. Quem que foi o representante do Japão na festa de encerramento da Olimpíada no Rio de Janeiro, que essa próxima cena em Tóquio? Veio o presidente do Japão. Beleza, maravilha. Mas também veio o Mário. Ou seja, eles podiam ter escolhido o Astro Boy, eles podiam ter escolhido, sei lá, o Jaspion. Mas eles escolheram o Mário, um personagem de videogame que tem nome ocidental, ele tem vestes ocidentais de carpinteiro, uma profissão ocidental, mas é um personagem extremamente japonês.
Mas podia ser um samurai, podia ser um ninja, podia ser figuras míticas japonesas.
Não, foi um jogador,
podia ser
foi
a deusa Sol.
Foi um personagem de videogame.
É.
E acho que a centralidade do videogame na exportação cultural do Japão acho que fica bem evidente com uma oportunidade como a Olimpíada, sabe? Que tá todo mundo vendo, eles põem o Mario ali.
Perfeito.
Muito bom, vamos sair dessa ponte aérea entre o Japão e o Ocidente e vamos exercitar aqui uma outra ponte. A ponte entre a gente e os nossos queridos mecenas, os apoiadores do podcast. Porque é a hora do joguinho de papelzinho.
E foi eles que escolheram, é isso?
E foram eles que escolheram o joguinho dessa semana.
Boa, joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho, Danilo.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho, aquela sessão do PocoPixel que a gente joga, mas não joga videogame. A gente joga joguinho de papelzinho, que é uma coisa auto-explicativa.
Perfeito.
Aqui a gente tem um repertório de joguinhos que a gente usa papelzinhos picotados com nomes e várias coisas, assim, que são os cartõezinhos, que a gente joga todo episódio. E como a gente já tem um repertório já estabelecido, já de ter uns 6 jogos, mais ou menos, que a gente tem como base, assim, com possibilidade de jogar, e a gente tá sempre criando jogos novos, a gente resolveu perguntar pros nossos queridos mecenas, pros queridos apoiadores do PocoPixel, qual que é o jogo que eles queriam que a gente jogasse nesse episódio especial. E a gente fez uma enquete, colocou as opções, e o cara a cara subjetivo ganhou com uma folga, com uma vantagem gigante. É impressionante. O jogo que você criou contra 5 jogos que eu criei, ele, tipo, teve 18 vezes mais votos do que os meus jogos.
Eu dei sorte.
É incrível, você criou um jogo maravilhoso, que é o Cara a Cara Subjetivo, e você vai, como game designer, você vai explicar para o nosso querido ouvinte como é que joga Cara a Cara Subjetivo e do que se trata.
Perfeito. Cada um de nós tem aqui 20 jogos na sua frente.
Perfeito.
São 20 jogos meus, 20 jogos do Adriano, são 20 jogos diferentes.
Legal, a gente fez um pouco diferente do que é o cara a cara normalmente, mas tudo bem.
Perfeito, mas cada um tem 20 jogos na sua frente.
Exato.
Eu preciso adivinhar um desses jogos que só o Adriano sabe qual é.
Isso.
Então, ele sabe qual desses 20 jogos que eu tenho na minha frente
é o jogo certo.
É o jogo correto. Pra descobrir qual é o correto, eu vou fazer perguntas subjetivas.
É aí que tá o segredo do negócio.
Eu não
posso perguntar... Não é um cara a cara, é um cara a cara subjetivo.
Porque se eu perguntasse coisas objetivas, por exemplo...
É da Nintendo?
É da Nintendo? Ele ia falar sim ou não, só sim e não são respostas possíveis. E aí eu vou abaixando as respostas negativas, vai sobrando só os possíveis candidatos.
Exato.
E aí, eventualmente, eu vou baixar todos e vai ficar um de pé. E aí, essa é a resposta correta.
Certa.
Então eu posso perguntar, né? É de computador? É de Super Nintendo? É da Nintendo? Seria muito fácil. A gente vai jogar a versão difícil.
Que é a versão subjetiva.
Só pergunta subjetiva.
Por exemplo, um exemplo de pergunta subjetiva é: eu mostraria esse jogo pra minha mãe?
E isso ela entenderia,
é? Isso é muito subjetivo,
exato.
Certo?
Esse jogo é bonito?
Bonita é uma coisa muito subjetiva, né? E assim por diante. Só podem perguntas subjetivas. Explica a gênese do jogo.
A gênese do jogo é o cara a cara. O famoso jogo cara a cara, em inglês o Guess Who, em que é um jogo pra crianças, em que as crianças perguntam: o personagem que eu quero adivinhar usa óculos, tem bigode, é careca, são sempre características físicas.
É.
E a partir disso você vai baixando. E você sempre vai acertar. Você nunca vai baixar um personagem equivocado.
Aí você pergunta, é careca? Sim, aí você baixa um cara com cabelo. Não.
Exato, você nunca vai errar. A questão é você tentar descobrir com o menor número de perguntas possíveis.
Exato.
Então você conta lá quantos tem óculos, quantos tem peruca, quantos São carecas?
Essa do peruca seria subjetiva.
Seria subjetivo.
Essa é a pergunta da peruca, é subjetiva.
Você conta quantos tem óculos e quantos são carecas, e aí você vê qual que vale mais a pena você perguntar.
Sim.
E aí, eventualmente, eu inventei o cara-cara subjetivo. Isso. Que você tenta descobrir qual personagem do cara-cara você tem que adivinhar com perguntas como... Ele mora com a mãe.
Ele tem gato.
Ele tem gato. É. Ele vota nesse partido.
Ele tricota na sala de aula.
Exato. Ele cutuca o nariz.
É perfeito. É maravilhoso. Isso. A gente adaptou essa criação magistral, essa obra-prima do Danilo, do game design, que é o cara a cara subjetivo.
E do preconceito, né?
É a obra-prima também do politicamente incorreto, do inapropriado, do estereótipo. É um jogo que você não pode jogar em público, você tem que jogar só no círculo mais íntimo que você tiver. Porque ele lida diretamente com estereótipos e preconceitos. Mas no PocoPixel não, porque a gente tá falando de jogos de videogame. Lembrando que os jogos foram todos tirados das coleções de banca de jornal do PocoPixel. Se você não entendeu o que eu disse, procura a temporada PocoPixel 10 anos, tem um episódio sobre coleções de banca de jornal. A gente montou coleções fantasia de banca de jornal e aí surgiu nesse novo cânone dos jogos. São cerca de 70 jogos que a gente usa em todos os joguinhos de papelzinho.
Perfeito.
Vamos lá?
Vamos.
Então, quem começa a fazer pergunta subjetiva?
Eu quero começar.
Então pergunte.
Vamos lá. O meu jogo, a história do meu jogo, o tema do meu jogo...
Certo.
Parece que foi escrito por alguém que estava alucinando com psicotrópicos?
Não.
Não?
Não.
Então eu vou aqui baixar...
Vai lá, baixa lá.
Vamos lá. Frogger não parece uma questão de psicotrópico, né? É um sapo. Civilization também não. NBA Jam... Bom, NBA Jam é meio psicotrópico,
é um pouco psicotrópico,
né? Tem gente pulando...
Pegando fogo...
Pulando prédios de altura e pegando fogo. Isso aqui é bem psicotrópico.
É um pouquinho doidão.
Night Lore, que é meio viking, meio...
Não, Night Lore é aquele do que vira lobisomem.
Ah, eu confundi com Nightmare.
É, não é o Nightmare.
Não, Night Lore tudo bem. NFL 2K tudo bem. Ou Street Fighter eu acho bem...
Você acha meio...
Eu acho bem psicotrópico.
Psicodélico, assim? É. Eita.
Porque assim, é um mutante. Mutante verde...
Da
floresta amazônica enfrentando um soviético de cueca.
É, um pouco doido, assim.
Vou fechar esse. Chrono Trigger, vai, uma viagem no tempo. Metal Gear Solid, com certeza psicotrópico.
Não, Metal Gear Solid é bastante.
Day of the Tentacle...
Boa questão.
Um tentáculo que criou mãos e resolveu controlar o mundo, eu acho psicotrópico.
Perfeito.
Journey não, Mortal Kombat.
Mortal Kombat é uma questão.
Mortal Kombat é uma questão, mas eu vou deixar aí.
Vai deixar o Goro, deixar. Por exemplo? Não parece que alguém tomou LSD?
Parece. Super Mario World.
Ah, é meio mescalina, assim, né?
Não, acho que é mais pro cogumelo, né?
Cogumelo. Tá, é porque é verdade, subindo, porque né? O jogo só tem cogumelos pra cima e pra baixo.
River Raid não. Halo não, tô com Ninja Gaiden.
Olha, Ninja Gaiden.
Que eu vou assumir que não é psicotrópico, é só confusão cultural.
Confusão cultural.
Space Invaders também, StarCraft também, River City Ransom, SimCity 2000, Mega Mania.
Mega Mania é por definição, né?
Por definição é o sonho alucinado de alguém.
Exato.
Então é esse, cancelei
Mega
Mania.
Quantos você cancelou?
Seis.
Seis.
Seis dos meus 20.
Mandou bem. Mandou
vamos
bem.
Ver se eu cancelei o correto, já que é subjetivo.
Exatamente. Minha vez, a minha pergunta subjetiva é: se eu quisesse fazer uma festa dançante em casa, eu posso colocar esse jogo pra tocar e as pessoas dançarem?
Na festa dançante?
Na festa dançante.
Ó, se fosse a minha festa dançante, não.
Não?
Não.
Tá, vamos lá. Então vamos lá. Pong, não dá pra colocar na festa dançante. Beleza, então fica. GTA 4. A trilha do GTA 4 tem uma festa dançante? Tem até, né? Porque tem várias rádios no carro do cara, mas não. Battletoads. Olha, Battletoads tem uns grooves, assim. Né? Acho que rola uma festa dançante.
Putz, putz, putz.
Tá. É, acho que vou virar aqui Battletoads como um possível festa dançante. Earthbound. Acho que não, né? Portal também não. Maniac Mansion também não tem nem trilha sonora. Tem, né? Tem as... No Nintendo, na versão do Nintendinho, o Maniac Mansion tem as fitas cassetes dos jogadores. Então você escuta no Walkman deles a música de cada um. Cada jogador, cada personagem tem uma música diferente. Acho que no PC também. Doom. É que é meio pesado, assim, pra uma festa dançante, né?
Depende da festa, né?
Depende da festa.
Quem tá na sua festa com você?
Civilization, acho que não é o caso. Shadow of the Colossus também não. Dragon Quest, não. Pac-Man, não tem nem música, mas tem aquele comecinho lá, acho que não é o suficiente. Mega Man 3, sim. Mega Man 3 é um jogo que dá pra fazer festa dançante.
Eu iria nessa festa.
É a festa do Mega Man, eu acho que é dançante a festa do Mega Man.
A do 3 ainda, né? As músicas dos 3 são muito boas.
Muito boas. Shenmue, acho que não dá pra fazer festa dançante. Mario 64 dá. É divertido. Tem um tema próprio, ele é variado. Eu vou colocar o Mario 64 como festa dançante. Festa dançante do Mario 64. Super Metroid mal tem música. Resident Evil também não, Donkey Kong do Arcade também não, F-Zero sim, mas é uma festa mais lounge, né, a festa do F-Zero, né, é as pessoas assim, fumando charuto, tomando... Pô,
eu amo tanto essa trilha sonora.
É muito legal, é muito boa mesmo, então eu vou virar, mas é uma festa dançante diferente. Dune 2 é uma festa dançante minimalista, eu acho que não é muito dançante.
O conceito da festa dançante minimalista.
É um outro tipo de conceito. E Super Mario Brothers é uma linha de conga, né? Eu não sei se seria uma festa dançante. Eu vou colocar o Super Mario como uma festa dançante.
Perfeito. Quanto você virou?
Eu virei 1, 2, 3, 4, 5. Um a menos que você.
Boa.
Vamos lá. Sua pergunta subjetiva.
Se minha mãe me visse jogando esse jogo, ela ia conseguir entender o que tá acontecendo na tela?
Ah, tá. Deixa eu pensar.
Ela vai ser capaz de falar pra vizinha, assim, ele está jogando um jogo sobre X.
Ela conseguiria.
Conseguiria?
Sim.
Tá, eu não sei o quanto isso me ajuda, porque assim...
Eu também não fiz o cálculo antes de perguntar.
Frogger, dá pra entender que é um sapo atravessando? Porque os gráficos são muito toscos, né? Não sei se ela entenderia Frogger ou não.
É, não sei.
Eu acho que ela entenderia Frogger.
Tá.
E ela, você falou que ela vai entender, né?
Isso, é, sim.
Civilization, ela não vai entender nada.
Não vai entender.
Não vai entender nada. Nightlore...
Pensa que é um jogo isométrico do homem que é um tipo uma roupa de safari e aí ele vira lobisomem.
Tô imaginando essa conversa com a vizinha.
É,
né?
não.
Eu acho que não.
Não vai rolar.
Eu acho que ela não entendeu nada. O NFL 2K, ela vai entender que é um esporte.
É boa. É, assim, é um esporte.
Tá jogando um jogo de um esporte.
Esporte aí.
Chrono Trigger. Será que ela vai entender? São uns homenzinhos andando na cidade, talvez. Ah, ele tá jogando um jogo que os homenzinhos ficam andando.
Homenzinho andando. Yeah. Tá.
Journey também. Eu falo, tem uma pessoa de burca no deserto. Mortal Kombat, acho que ela vai olhar e falar... Ah,
que horror!
Nossa, tem uns caras se batendo. Esse filho violento.
É, você vai ficar violento se ficar jogando violento, esse jogo, isso. Você vai ficar violento.
River Raid, acho que ela vai entender que é um jogo de avião.
Tem um aviãozinho.
Halo, acho que ela vai entender que... Ah, tá jogando um jogo de tiro. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden é mais difícil. O que tá acontecendo lá? Acho que não.
Acho que não dá pra entender Ninja Gaiden.
Space Invaders, acho que ela vai... Um jogo de navinha. StarCraft, dá pra entender nada.
Nada.
É uma bagunça, um monte de luz, tudo pisca. River City Ransom, acho que ela vai dizer que é um jogo de passear na cidade.
Passear na cidade.
SimCity 2000... Será que dá pra... É um jogo de cidade, dá pra entender. Melhor que Civilization, né? Que Civilization já tá um monte de menu aberto, não vai entender nada.
Uma bagunça. Muito bom, quantos que você baixou?
Não sei quantos
nessa rodada. Não, do total.
10.
10? Metade tá indo
muito bem. Metade foi.
Duas perguntas e metade foi. Agora é minha vez, minha pergunta subjetiva. Se você fosse um executivo de Hollywood, você compraria os direitos desse jogo pra fazer uma adaptação pro cinema?
Não.
Não?
Não.
Tá, vamos lá. Pong. Pong não dá pra adaptar pro cinema. GTA 4. Esse dá pra adaptar pro cinema.
Boa pergunta.
Então, Earthbound. Mais um jogo que dá pra adaptar pro cinema, certo? Portal. Excelente jogo pra adaptar pro cinema.
Pra mim, o melhor roteiro já escrito no jogo de videogame.
Nossa, maravilhoso. Maniac Mansion. Sem dúvida. E já fizeram até série, embora não seja a mesma coisa e tal. Então, mais um que vira. Doom. Fizeram o filme, tem? Tem filme,
tem,
tem filme de Doom?
Tem.
Então Doom tá aí, provado que
infelizmente,
dá.
Infelizmente, né?
É.
Ah, dá pra fazer de todos.
Sim.
É que eu não compraria,
não,
entendeu?
Claro.
Você não me perguntou isso.
É, não. Cuidado, você hein? É o executivo do cinema.
É, eu não compraria.
Civilization 2 não dá pra adaptar pro cinema. Shadow of the Colossus, com certeza, dá pra adaptar pro cinema. Foi um filme épico. Dragon Quest 2, evidentemente, dá pra adaptar pro cinema. Pac-Man já foi até adaptado, eu acho que pra desenho animado, mas não faz sentido. Shenmue, sem dúvida, né? Ele é quase um filme.
Tem o filme, na verdade.
Tem o filme?
Sim. Com cutscenes do jogo.
Ah,
né?
Legal. É oficial?
Chama, é oficial, saiu nos cinemas no Japão, inclusive. Ah, chama legal. Shenmue The Movie.
Ah, interessante. Super Metroid, essa é uma boa pergunta. Porque o Super Metroid, ele é ruim de adaptar. Mas a ambientação é tão interessante. Eu não sei. Eu vou manter aqui, mas ele a princípio ele seria um filme legal, né? Resident Evil, sem dúvida, né? É o próprio filme, né? Inclusive tem filme do Resident Evil, né?
Dúzias.
Vários, né?
Um pior que o outro.
Donkey Kong de arcade não dá pra tirar filme. E Dune 2 também não dá pra virar filme. É isso, virei vários aqui.
Pô, tem filme do Duna?
Não, mas não do Dune 2, né? Não, não é um jogo de... É um filme sobre estratégia de guerra com um exército. Acho que não dá, né? Sobrou na minha mão 6 cartinhas. Então 14 eu virei.
Boa.
Acho que mandei bem. Vamos ver. Espero não ter virado o jogo que não era pra virar, né? Danilo, sua pergunta subjetiva.
Vamos lá. Um político...
Tá.
No Congresso... Desesperado pra defender uma causa qualquer aí.
Um caça-causas.
Um caça-causas. Conseguiria usar esse jogo na apresentação de PowerPoint que ele tá mostrando no Congresso?
Nossa, é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Porque... O limiar é desconhecido, né? Qualquer jogo, no fundo, pode ser usado, né?
Pensa se esse jogo conseguiria ser usado de alguma maneira.
Eu acho que... Tá, eu vou dizer que sim. Porque sim. Você falou, poderia ser usado de alguma maneira? Tá de bom. Alguma maneira, sim.
Perfeito. Então, por exemplo, Frogger.
Frogger.
Dá pra usar aí pra causas, direitos dos animais. Os
direitos dos animais, é uma violência contra os animais.
Mas
né?
NFL 2K não vai rolar.
É, não, acho que vem
o Chrono Trigger, não, Viagem no Tempo, não
dá, né?
Não vai rolar. Journey, não, também não, muito good vibes. Mortal Kombat poderia ser usado, claro, não, já foi.
Já inclusive. Foi usado, né? A famosa demonstração
River do Mortal Raid Kombat. River Raid também, talvez, sobre guerra, Halo também. Space Invaders não dá, gente.
É, não dá pra dizer aí que não é violento, dá. Né?
Weaver City Ransom, sim, sei lá, tem violência, briga de gangue. Sin City 2000 também não dá. Acho muito inofensivo.
É, muito inofensivo. Muito bom.
Então tenho agora comigo 5 jogos.
5 jogos. Você virou 15, eu virei 14. Minha pergunta subjetiva pra você é... Se você fosse um artista plástico convidado a expor na Bienal de Arte de São Paulo... Você faria uma instalação sobre esse jogo?
Assim, talvez tenha sido a pergunta mais subjetiva de todos.
Porque, assim, o objetivo é a gente se divertir.
Potencialmente dá pra responder sim pra qualquer jogo,
qualquer
não?
Qualquer jogo, sim.
Assim, mas
você como artista plástico.
Eu como potencial artista plástico, certamente usaria.
Você certamente usaria?
Com certeza.
Vamos lá. Então, é muito difícil essa pergunta. Pra mim também. Porque vamos lá. Pong. Você usaria Pong? Ele tem uma plasticidade que seria interessante, né? Na Bienal, né? Aquela bolinha indo e voltando. Acho que funciona bem pra Bienal, inclusive, Pong. Eu faria uma instalação na Bienal sobre Pong. Sobre Civilization, com certeza não. Eu acho que é um jogo que não tem tanto jogo, assim. Não tem tanto molho, assim, pra uma Bienal. Pra arte contemporânea e pras artes plásticas, eu vou tirar o Civilization. Pac-Man, com certeza, acho que funciona bem pra Bienal. É um jogo... Um jogo interessante pra trabalhar na Bienal. Donkey Kong, acho que também. O Super Metroid parece muito material de Bienal, assim, né? Porque é aquela coisa meio enigmática, estranha. O Dune 2, com certeza, não. Então é isso. Virei 2 cartinhas agora. Eu tô com 4.
4, sobraram 4. 4,
sobraram 4.
Eu tô top com 4. 5.
Vamos lá. Tua pergunta subjetiva.
Se eu treinasse muito, muito... Eu conseguiria jogar bem esse jogo totalmente vendado?
Conseguiria.
Conseguiria?
A resposta é sim.
Então, Frogger dá. Mortal Kombat também, porque tem pistas sonoras.
Sim.
River Raid não dá.
Não dá?
Não dá, porque o River Raid ele altera o lugar em que os inimigos estão a cada vez que você joga.
Tá.
Então não rola.
Não rola.
Halo acho que não dá.
Halo não dá, né?
Muito caótico.
Muito caótico.
E olha... Eu acho que River City Ransom também não dá.
Não dá?
Eu acho que tem muita coisa, tem que saber entrar nas lojas, saber comprar uns itens, ir pra um lado, entrar e ir pro outro. Eu acho muito difícil jogar vendado.
Tá bom.
Eu tô virando alguma coisa errada, né? Mas tudo bem. A culpa é de quem me respondeu, não é de quem perguntou. Ai, ai.
Pode acontecer nas melhores famílias. Minha pergunta subjetiva é: você conseguiria jogar esse jogo gritando instruções ao telefone para um apresentador de televisão?
Sim,
sim.
Sim? Sim, sim.
Vamos lá. Então, Pong, acho que dá. Direita, esquerda, direita, vai pra direita.
Baixa, sobe.
Pac-Man, acho que menos.
Sobe, direita, foge.
Talvez. Super Metroid, certamente não dá. Certamente Super Metroid, não. Donkey Kong de arcade. Vai. Pula. Vai. Dá. Funciona. Acho que eu derrubei só o Super Metroid. Tô com 3 eternamente.
Eu vou ter que virar um agora e a gente vai descobrir se eu ganhei ou não.
Sim. Vai lá.
Se esse fosse o último jogo do mundo, só sobrou esse jogo.
Sim.
Você jogaria de vez em quando?
Jogaria?
Tá, não é Frogger.
Não, Frogger com certeza
ninguém
não.
Ninguém jogaria Frogger. Então, pra mim, só sobrou Mortal Kombat de arcade.
Não é.
Que raiva! É um dos que eu virei que você não sabia que não dá pra jogar vendado.
Sim.
É o River City Ransom ou o River Raid?
É o River City Ransom.
River City Ransom. Imagina alguém vendado jogando River City Ransom?
É beat'em up, até um passarinho joga.
Não dá, tem que ficar comprando item, comprando golpe. Às vezes vai pra direita, às vezes vai pra esquerda.
Eu não disse que dava pra jogar bem.
O jogo não é linear.
Eu sei, desgraça. Mas é beat'em up, por definição. É uma questão ontológica do beat'em up, assim. Ele é desse jeito. Até um macaco treinado termina.
Eu culpo você.
A culpa é minha.
A culpa é sua.
A culpa é minha.
O macaco treinado termina qualquer beat'em up do mundo.
Menos River City Ransom. Mas dá, eu tenho uma visão meio fixa sobre categorias. é um beat'em up, portanto.
É rigidez cognitiva.
Rigidez cognitiva, muito boa. Minha pergunta subjetiva é: eu poderia jogar esse jogo enquanto dirijo?
Enquanto você dirige?
Isso.
Você não deveria.
Não, eu tô rompendo aí várias leis de trânsito.
Você quer saber se você conseguiria?
Se eu conseguiria.
Acho que sim.
Sem bater o carro.
Ah, eu não sei qual é a sua habilidade no volante.
Eu conseguiria jogar. Vamos lá.
Sim.
Tá. Donkey Kong com certeza não, porque é um jogo difícil. É chato. E Pac-Man daria um pouco melhor do que Donkey Kong pra jogar enquanto dirige, mas eu acho que seria mais difícil. Eu acho que é Pong.
Que raiva de você.
Eu acertei?
É Pong. Que raiva.
Aê!
Parabéns, Adriano.
Dança do Dalsim.
Que legal. Dança do Dalsim. Parabéns aí.
Muito legal. Parabéns aos mecenas que escolheram esse jogo. E parabéns pra você que inventou esse jogo maravilhoso, cara a cara subjetivo. Que coisa incrível.
E fui, assim, profundamente boicotado mais uma vez.
Mais uma vez.
É mais uma derrota que eu tenho que você me induz a virar a carta errada.
É por quê? Porque o jogo é subjetivo.
Eu devia ter perguntado outra coisa.
Mas é que aí, se fosse outra coisa, seria também o mesmo risco, porque o risco está na subjetividade, não em mim. Eu acho que beat'em ups são todos assim, porque eu sou um pouco rígido cognitivamente.
Bom, espero que você seja menos rígido quando você estiver jogando Pong
no carro, exatamente.
Espero que você tenha muito jogo de cintura.
Muito bom. É isso. Esse foi o joguinho de papelzinho desse episódio. Muito obrigado aos mecenas que, além de apoiarem, além de conversarem com a gente, decidiram que jogo que a gente ia jogar hoje. Um abraço e um beijo a todos. E no mês que vem a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!